בעזרת השם, דבב, תתדש מנחות, עולה פסור, מבין זה נובדב שלום עליכם. סתמוס דבב, מה פרימירה לינה, נופינה עוד הלינה, רב שישה, ברד רבי דיאמה. סתמוס מי ג'ון אסונט. הברייתא ג'יסי, כי דו פסוק מן הבקר, אני צ'פרינג עלי, כי נאום פודמוס סקריפיקה, הוא אנימאו טרפה. סיו אנימאו, תאום דפייטו נוז אורגונס אינטרנוס, אינם ואי פודה ויבי דוזי מזיס, אינטאום, אינם אי ואלידו פרו סקריפיסיו. A Beth diz que aprendemos isso do Pasuk Minabakar. Que a Torá fala duas vezes em Minabakar, mencionando que um boi pode ser sacrificado para o sacrifício de Orá. A segunda vez veio enfatizar que somente um boi normal, não uma trefá. A pergunta da Gmará era por que precisamos de um Pasuk para isso? Como a própria Braita disse. Olha só a lei no caso de um animal defeituoso. Um animal defeituoso é kasher. Podemos comer, mesmo assim, não pode ser sacrificado. Então, muito mais no caso da trefá. Não podemos comer carne de um animal trefá. Então, muito mais que não podemos sacrificar. Se o animal defeituoso não pode ser sacrificado, mesmo que pode ser comido, muito mais que o animal trefá não pode ser sacrificado, porque não pode ser comido. Então, essa era a pergunta. Por que o pastor tem que dizer Minabakar para invalidar a trefá? Já sabemos disso. Então, vimos várias tentativas no shiur passado, e a Gemara contradisse todas. Vamos ver agora mais. Farav Shisha Berid Ravid. Mishum Deika Lemeimar. Lihadar Dina Vetente Bameatza. Podemos fazer um Tzadashavê. Ou seja, podemos pegar dois casos para deduzir a lei da trefá. Ou seja, Male Melika. Primeiro caso é a Melika. Um pássaro, para ser kasher, tem que ser abatido com a faca. Shchita. No Beit HaMikdash, o pássaro é abatido com a unha do coelho, a melicá. Então, esse pássaro não é kasher, mas pode ser sacrificado. Então, também eu vou dizer, o animal trefá não é kasher, mas pode ser sacrificado. Esse é o raciocínio da melicá que a gente viu antes. Então, a pergunta seria, male melicá shekin kedushatá ou sartá? Como vimos, o caso da melicá é um caso diferente da trefá. Porque o motivo que não podemos comer um pássaro que foi abatido com a unha, através da melicá, é porque esse pássaro foi abatido como o abate do sacrifício. A melicá é o abate do sacrifício. Então, por isso, se o pássaro é abatido com a melicá, não podemos comer. Então, é claro que podemos sacrificar, porque o motivo que não podemos comer é porque esse pássaro tem a lei do sacrifício, se foi abatido como sacrifício, foi abatido com a melicá, então é óbvio que podemos sacrificar. Já no caso da trefá, o animal não é kasher, não porque ele é designado a um sacrifício. O animal trefá não foi designado a sacrifício algum. Então, diferenciamos entre a melicá e a trefá. O fato do pássaro com a melicá ser sacrificado não tem nada a ver com o caso do animal trefá, porque o motivo que não podemos comer o pássaro que passou pela melicá é justamente porque esse é o abate designado aos sacrifícios. É claro que pode ser sacrificado. A trefá não é designada a sacrifício algum. Então, não temos motivo para dizer que a trefá pode ser sacrificada. Então, relevedame o rico. Uma prova contra esse raciocínio é trazendo um outro caso. O sebo e o sangue do animal. Não podemos comer sebo, não podemos beber sangue. Mesmo assim, o sebo e o sangue são sacrificados. Então posso falar a mesma coisa no caso da trefá. A trefá não pode ser comida e pode ser sacrificada. Aqui, o motivo que não podemos comer sebo e sangue não tem nada a ver com o sacrifício. Mesmo assim, o sebo e o sangue são sacrificados. Então a trefá também. O motivo que não podemos comer trefá não tem nada a ver com o sacrifício. Então poderíamos sacrificar, mesmo assim, poderíamos sacrificar como o sebo e o sangue. Então, usamos o sebo e o sangue como uma contraprova ao raciocínio de antes da Melicá. Então, a pergunta é: Male Hele Vedam, Sheken Bain, Michlalete. Diferenciamos agora entre o sebo e o sangue e a trefá. No caso do sebo e do sangue, só o sebo e o sangue são proibidos. A carne do animal é kasher. No caso da trefá, é uma situação mais grave. Porque todo animal não é kasher. Então, o fato de podermos sacrificar o sebo e o sangue não diz que é permitido sacrificar a trefá. Então, antes a Gemara trouxe melicá e diferenciou entre melicá e trefá. Depois trouxe sebo e o sangue contra essa diferenciação. Agora Agmará traz sebo e o sangue para trefá e diferencia. Porque só o sebo e o sangue são proibidos, a carne é kasher. No caso da trefá, toda a carne não é kasher, todo animal é proibido. Então, mesmo que podemos sacrificar o sebo e o sangue, não por isso vamos dizer que podemos sacrificar a trefá. Então, Melikat Uriah, trazemos agora a contraprova para esse raciocínio. O caso da Melikat, o pássaro que será abatido com a unha é todo não kasher, como a trefá. Mesmo assim, esse pássaro pode ser sacrificado. Então, a trefá também pode ser sacrificada. E se você vai diferenciar, como a Agmará disse antes, que no caso da Melikat, o próprio abate da Melikat proíbe o consumo da carne do pássaro, justamente porque esse é o abate do sacrifício. Então é claro que vai ser sacrificado. Não é um motivo para dizer que no caso da trefá vai ser sacrificado. O motivo que é proibido comer trefá não tem nada a ver com sacrifício. Vamos trazer o sebo e o sangue. A proibição de comer sebo e sangue não é porque o sebo e o sangue são sacrifícios. Não tem nada a ver com sacrifício. Mesmo assim, pode ser sacrificado. Então, no caso da trefá também. Então, a tzada shaveh shaveh. No ponto final, o denominador comum é entre Helev Dam e Melikat. Shasurim le'idiot umutarim le'gavon. Que não podemos comer o pássaro que passou pela Melikat. Não podemos comer sebo e sangue. Mesmo assim, são sacrificados. Afaneavi trefá. Então, eu vou trazer também trefá. Mesmo que o animal tenha um defeito nos órgãos internos e é proibido para a pessoa, poderia ser sacrificado como o sebo e o sangue americano. Então, a Agmará quis dizer que essa é a hipótese, porque eu poderia pensar que trefá pode ser sacrificado. Ele fala, o pasuk min abakar que não. Pero namala atzada shaveh shebaen, shekei mitzvata bekach. Podemos diferenciar entre chelev dam melikat para trefá. A diferenciação é essa, que temos a mitzvah de sacrificar o sebo e o sangue. Para cumprir a mitzvah é indispensável sacrificar essas partes. É indispensável para a mitzvah abatermos o pássaro com a melikat. Essa é a mitzvah. A única forma de cumprir a mitzvah é assim. E é claro que vamos fazer isso. É claro que isso é permitido. Já no caso da trefá, não é indispensável sacrificar uma trefá. Podemos sacrificar um animal normal. Então, diferenciamos entre sebo, sangue e melikat do que trefá. Sebo, sangue e melikat, essa é a mitzvah. É indispensável sacrificar assim para cumprir a mitzvah. Não tem outra escolha. Já no caso da trefá, teria outra escolha. Podemos sacrificar um animal normal. Então, se vê que temos menos motivos de dizer que podemos sacrificar uma trefá do que sebo, sangue e melikat. A Agmará contradiz esse raciocínio. Ela maravashi. Agora, maravashi vem com outra explicação. Por que poderíamos pensar que é permitido sacrificar uma trefá para que o pastor tenha que vir e dizer que não, mina baká? Maravashi, mishum deikre meimar, meikre atedina parha. Podemos contradizer o raciocínio da Braita. Meikha kamaititla mibalmu. Como vimos, o raciocínio começa com o animal defeituoso. Se o animal defeituoso é kasher e não pode ser sacrificado, muito mais a trefá que não é kasher, que não pode ser sacrificado. Podemos diferenciar entre a lei do defeito e a lei da trefá. A lei do defeito tem um aspecto mais grave, porque um coelho defeituoso não pode sacrificar. Um animal defeituoso não pode ser sacrificado. Já no caso da trefá, não. O Kohen, que é trefá, o Kohen tem um defeito nos órgãos internos, pode sacrificar. Então, por isso vamos dizer que um animal que é trefá pode ser sacrificado. Então, diferenciamos entre trefá e balmum. Madiravacha, sabadiravacha, fala o sábio para Ravashi. Yotzedofen yohiach, uma prova contra esse raciocínio é do Yotzedofen, um animal que nasceu de cesárea. Shilosabuma krivim que krivim. O motar le idiot, la sur le gavoa. Um animal que nasceu de cesárea não pode ser sacrificado. Esse animal pode ser comido. O coelho que nasceu de cesárea pode sacrificar. Então, se esse animal que nasceu de cesárea é kasher, e não pode, mesmo assim não pode ser sacrificado, e o coelho que nasceu de cesárea pode sacrificar, mesmo assim um animal que nasceu de cesárea não pode ser sacrificado. Então, muito mais trefá, que não é kasher, que não pode ser sacrificado. Se você for me dizer, mas um coen trefá pode sacrificar, então um animal trefá pode ser sacrificado, a contraprova para isso é da cesárea. O coen que nasceu de cesárea pode sacrificar, um animal que nasceu de cesárea não pode ser sacrificado. Piudamale yotzedofen, sheken eno kadosh bibchorá. O caso da cesárea tem um aspecto mais grave do que o caso da trefá. Por quê? Um animal que nasce de cesárea, mesmo que é o primogênito, não tem a santidade do primogênito. Não tem a santidade do Bechor. Então, no caso de um primogênito trefá, ele tem a santidade do Bechor. Um animal primogênito trefá tem a santidade do primogênito. Então, um aspecto mais leve no caso da trefá do que no caso da cesárea. Então, podemos diferenciar entre cesárea e trefá? Cesárea não pode ser sacrificado. Tanto que a gente vê que tem um aspecto mais grave, que o primogênito que nasceu de cesárea não tem a santidade. Então, no caso da trefá, uma lei mais leve, o primogênito tem a santidade. Então, poderia ser sacrificado. Então, vai lá, Agmará. Balmum yochiach, a contraprova para esse raciocínio é no caso do animal defeituoso. O primogênito defeituoso tem a santidade do primogênito. Mesmo assim, não pode ser sacrificado. Então, a trefá também, mesmo que tenha a santidade do primogênito, não pode ser sacrificado. Pelo namale balmum, shekenasabu makrivim tekrivim. Vamos diferenciar entre balmum defeituoso e trefá, porque o coelho defeituoso não pode sacrificar. E o animal defeituoso não pode ser sacrificado. O coelho trevá pode sacrificar. Então, poderíamos dizer que o animal trevá pode ser sacrificado. A contraprova para isso é da cesárea. O coelho que nasceu de cesárea pode sacrificar. O animal que nasceu de cesárea não pode ser sacrificado. Então, no caso do trevá também, o coelho trevá pode sacrificar. Mas o animal trevá não pode ser sacrificado. E usamos o caso da cesárea e o tzedofen e o caso do defeito balmum juntos, como um tzadashavê, para a lei da trefá. Para dizer assim como o animal de cesárea ou o animal defeituoso não podem ser sacrificados, assim também trefá. Então, vamos lá. A tzadashavê shebaen, shemutarim le'ediot ve'asurim le'gavua. O ponto é que Yotze Dofen e o animal defeituoso são animais caché. Nesses casos é permitido comer a carne. Mesmo assim não pode ser sacrificado. Então, muito mais no caso da trefá, que não é caché, que não pode ser sacrificado. Então volta a pergunta. Por que eu preciso do Pasuk Mina Bakar para dizer essa lei que a trefá não pode ser sacrificada? Por que eu poderia pensar que poderia... Isso pergunta agora. Agora tenta diferenciar entre cesárea e defeituoso, da trefá. Porque no caso da trefá, encontramos um aspecto mais leve. Tem uma situação que a Torá permite uma proibição com relação à trefá. No caso da cesárea e defeito, a Torá não permite proibições. Pergunta o sábio, qual é o caso que a Torá permitiu uma proibição que tem a ver com a trefá? E leima, melika deulataof, legavoa. Talvez você se trata do pássaro para o sacrifício de olá. Quando um pássaro é sacrificado para o sacrifício de olá, o sangue é sacrificado e o pássaro é todo queimado. Então, quando o pássaro é abatido com a unha do Kohen, ele se torna uma trefá. Porque o Kohen, ele rompe a coluna do pássaro com a unha, e isso é uma das formas de tornar o animal trefá. Então, mesmo que é uma trefá, a Torá permite sacrificar esse pássaro. A carne vai ser sacrificada também. Então, você vê que a Torá permite, além de trefá, no caso, mas não permite, no caso da cesárea e do defeito. Talvez é isso. Não. Também além do defeito tem esse aspecto, que a Torá permite. No caso do pássaro. Tamud vezachrut bebeimá. Vem tamud vezachrut baofot. Além que, certo, o sacrifício tem que ser de um animal macho, e animal não pode ter nenhum defeito, se há animais, não há pássaros. Não faz diferença se o pássaro é macho ou fêmea. E, no caso, o defeito também. Tem defeitos que invalidam um animal, que não invalidam o pássaro. Um defeito leve, como um defeito no olho, não invalida o pássaro. Então, se vê que também no caso, além do defeito, a Torá permite uma proibição de sacrificar um animal defeituoso. Então, não faz diferença trefá que a Torá permite ou defeito que a Torá permite. Assim como um animal defeituoso não pode ser sacrificado de modo geral, também um animal trefá não poderia ser sacrificado. Então, volta a pergunta. Ela. Estou falando agora diferente. Melikat hatata of lakuanim. A Torá permite a lei da trefá em outro aspecto. Quando um pássaro é sacrificado para o hatat, vimos em Zvachim, o sangue só é sacrificado. Os kuanim comem a carne toda. Então, quando o pássaro é abatido com a melicá, com a unha, se torna uma trefá, a coluna foi rompida. Mesmo assim, a Torá permite a proibição de comer trefá e os kuanim podem comer. Não encontramos um caso desses. No caso de balmum, defeito, ou cesárea. Pergunta: kuanim mishulchan gavoa kazahu? A questão é que quando os kuanim comem, eles não estão comendo como pessoas normais que estão comendo. A Torá não permite que eles comam isso como uma pessoa normal come. O kohen come da mesa de Hashem. Em outras palavras, quando o kohen come o sacrifício, é como se o sacrifício esteja sendo sacrificado nesse momento. É como se o sacrifício esteja sendo queimado no altar. O consumo do kohen é como a queima no mizbeach. É como um sacrifício. Então, quando a Torá permite que o kohen coma o hatat no pássaro, não está permitido que ele coma, está permitido que ele sacrifique. Quando ele come, é um sacrifício. E vimos antes que no caso de sacrifício, a Torá também permite o defeito, permite que a gente sacrifique um pássaro que tem um defeito leve no olho. Então, não diferenciamos entre o defeito e trefá. A Torá permite nos dois casos sacrificar. Também o consumo do kohen, quando ele come o pássaro, é um sacrifício. Então não faz diferença, a Torá também permite sacrificar um pássaro que tem um defeito leve no olho. Então, assim como não podemos sacrificar de modo geral animais defeituosos, não podemos sacrificar de modo geral animal trefá. Então, por que precisamos do pastor Mirabakar para dizer isso? Já sabemos disso. Mas ela pare rachi. Então, a Mirá elabora melhor. Manatana Shaveshebaen, Shekemuman Nikar. No caso da cesárea e o tzedofen, ou defeito, tem um aspecto mais grave que não tem na trefá. E eu poderia falar que por isso, e o tzedofen e balmum não podem ser sacrificados. Muman Nikar. O problema é revelado. Um animal que tem um defeito tem um problema revelado. Um animal que nasce de cesárea também tem um problema revelado. Quando o animal nasce de cesárea, esse animal é marcado. Então, para que saibam que esse animal não pode ser sacrificado. Então, o problema desses dois animais está revelado, uma situação mais grave. É público. Já no caso da trefá, um animal pode ter um defeito nos órgãos internos que ninguém sabe disso. Então, um aspecto mais leve. Então, poderia pensar, tomar betrefá, chequer e manicar, que o motivo que o animal que nasce de cesárea ou o animal defeituoso não podem ser sacrificados é por causa disso que o problema é revelado, é explícito, mais grave. Eu poderia pensar, no caso da trefá, o problema é implícito, é escondido. Então eu poderia pensar que por isso pode ser sacrificado. Essa é a forma que a gente diferenciaria entre trefá e balmum e o tzedofen. Para isso vem o pasuk mishumach yitzichra. Vem o pasuk mirabakar dizer que não. É proibido sacrificar trefá. Essa é a explicação final desse assunto. Pergunta de trefá me'acha nafka. Me'atam nafka. Por que precisamos desse pasuk mirabakar para dizer essa lei da trefá? Já sabemos de outro pasuk. Mimashkei Israel, minamutar na Israel. Se vê do pasuk que só podemos sacrificar algo que é kasher. Só podemos sacrificar algo que a pessoa pode comer. O animal trefá não é kasher. Então não pode ser sacrificado. Mais ainda. Mikola Sheriavor da Hadashavet Nafka. Prata de Trefa Sheriavor. Temos mais um passo que diz a mesma coisa. Então, para que precisamos de três psukim para a mesma lei? Matrihi, tudo isso é necessário. Dimash que Israel, havamina de maut eicha, de lo aitala shata kosher. Se fosse só o primeiro pastuk, mas que Israel, eu poderia pensar errado. Que a trefá não pode ser sacrificada quando o animal já nasceu trefá. Nunca foi kasher. Dumedor lá vi que leia kerem, como o assunto do pasuk, como frutas, orlá, que leia kerem, que já do princípio são proibidas. Então poderá pensar, nesse caso, o animal nasceu trefá, nunca foi kasher, não pode ser sacrificado. Avalitala jata kosher, ematit kasher. Poderia pensar errado? Se o animal nasceu normal, era kasher e depois se tornou trefá, poderia pensar que pode ser sacrificado, porque num certo momento, momento inicial, era kasher. Katamrahmana kola sheria avor. Por isso temos o segundo passo, no caso do dízimo, que não. Veikatamrahmana kola sheria avor. E se a Torá tivesse parado por aí, no segundo passo? Havamina lemaut dechadene trefá, olebasov ikdisha. Dume demaser, eu poderia pensar errado, como associando a lei da trefá com a lei do dízimo. O dízimo da nova cria. Mas ser bema. Poderia pensar, se o animal era trefá e depois foi santificado, não é sacrificado. Como no caso do dízimo, se trata o animal era trefá e foi designado como dízimo, não vai ser sacrificado. Poderia pensar nesse caso. Mas, a valei que diz, o rebasov ni trefá, de beida de akdesha havachazia, ematit kasher. Já no caso que o animal era normal e foi santificado e depois se tornou trefá, eu poderia pensar que pode ser sacrificado, porque na hora da santificação era válido. Katavrahmana minabakar tzrihe. Por isso temos o terceiro passo com minabakar, para dizer que não. Mesmo se o animal era válido na hora que foi santificado, se na prática agora é trefá, não pode ser sacrificado. Tzrihe, por isso precisamos dos três psukim. Começamos a nova Mishnah. Matnit. Echad minchat chote, veechad kol amenachot. Tanto com relação ao sacrifício de farinha do pecador, outro sacrifício de farinha, outras menachot, a lei é a mesma. Shekmatzan zar, se um não kohen fez a kmitza, pegou o punhado para o sacrifício. Onen, ou um kohen que perdeu um parente próximo nesse dia. Tvolho, ou um kohen que está impuro, depois do mikve, está impuro até o pôr do sol, e fez a kmitza. Mechusar Bgadim, ou Kohen que não está vestido, as roupas dos Kohanim Bigdei Keonam. Mechusar Kipurim, ou Kohen que estava impuro, por exemplo, preso do corrimento, Zivá, e não trouxe os sacrifícios ainda para se purificar, e fez a Kmitzah. Shelor Achat Zedaveraglav, ou Kohen que não santificou as mãos e os pés, e fez a Kmitzah. Arel, ou que não fez Brit Milá. Tamé, ou que tem outra impureza. Yoshev, ou estava sentado e fez a Kmitzah. Omed agabe kelim, agabe beema, agabe regle haveró, ou se ele estava de pé, em cima de um utensílio, ou de cima, em cima de uma roupa, não estava com os pés em contato com a azará, ou em cima de um animal, ou em cima de uma outra pessoa, e fez a kmitzá, pasul. Se invalidou. O sacrifício se invalidou. Kamatz besmol, o coelho fez a kmitzá com a mão esquerda, ele tem que fazer com a mão direita, passou também o sacrifício se invalidou. Bebeteira omer yachzir veachzor veikmot beamin. Fala bebeteira que não podemos devolver o kometz, devolve o punhado de farinha que foi pego de forma errada, devolva com o resto e o coelho vai fazer a kmitzá agora da forma certa. Já fala bebeteira, a farinha não se invalidou. Vamos ver na Gemara sobre qual caso bebeteira se refere. Fala Mishnah mais, kamatz veala beadot tsror. O coelho fez a kmitzá, pegou o punhado, mas no punhado tinha uma pedra. Então, falta um pouco de farinha para completar o punhado. Ou gargir mela, ou um pouco de sal. Ou corete levoná, ou um pedaço da levoná, a especiaria. Passou a kmitzá, não valeu. E peixamru a kometza yater veachaser, passou. Porque foi dito, se o coelho pega um punhado maior do que tinha que pegar, ou menor, não valeu. Beis vai ater, se ele enche a mão demais, a kmitzá não valeu. Se ele pega o punhado com as pontas dos dedos, ele pegou pouco demais, então, também não valeu. Vamos ver na Gemara tudo isso melhor. Fala Gmará, lama li lemitna, echad minchat chote, ve echad kol amenachot. A Mishnah começou dizendo, tanto com relação a minchat do pecador, ou outras menachot, e aí menciona todas as leis. O não coen fez a kmitzá, o coen inválido, o coen impuro, etc. Por que tem que falar assim? Minchat chote e todas as menachot. Litne, kol amenachot, shekmatzan zar veonen. A Mishnah poderia falar, com relação a qualquer sacrifício de farinha, essas são as leis. Por que mencionar a minchá do pecador e o resto das menachot? Para que diferenciar? Vamos falar mais de Rabi Shimon Itzich. A Mishnah falou isso por causa da opinião de Rabi Shimon. Então ela fala, Braita, mas Rabi Shimon, fala Rabi Shimon. Bedinu, shete minchat chote, teuna shemen velevona. Em essência, se a pessoa pecou e veio trazer farinha, ele deveria trazer também azeite e levona, a especiaria, para sacrificar junto com a farinha. Por quê? Para que ele não seja poupado desse gasto. Mas na prática, a minchat chote é só farinha seca. Por quê? Na prática, ele traz só farinha seca, mesmo que ele deveria ser obrigado a gastar mais para trazer também azeite e também levonar, ele não vai fazer isso, vai sacrificar só farinha seca, para que o sacrifício dele seja um sacrifício pobre, um sacrifício não especial. Mais ainda, o pedino chete hatat chelev teuna nesachim. Em essência, se a pessoa pecou e vem trazer um hatat, um animal, ele deveria trazer também nesachim. Deveria trazer também farinha e também vinho para acompanhar o sacrifício. Sheloi echote neskara, para que ele não seja poupado desse gasto. O miplema enat teuna, porque então ele traz só o animal, não acompanha com os nesachim. Shelo e korbanu meudar, pelo mesmo motivo, para que o sacrifício seja um sacrifício não especial, sacrifício pobre. Então, saca da caminha. O Irga amar bishimon shelo e korbanu meudar, que cancela psulim na metit kasher. Então, eu poderia pensar errado. Assim como disse Rabi Shimon, que o sacrifício do pecador tem que ser um sacrifício não especial, eu poderia pensar que, conforme Rabi Shimon, se a kmitzá da farinha do pecador foi feita de forma errada, valeria, porque na prática não é especial. Então poderia pensar, quanto mais a gente faz o sacrifício do pecador não especial, é válido, melhor é. Então poderia pensar errado, que conforme Rabi Shimon, se por exemplo um não kohen faz a kmitzá da minchá do pecador, valeu, porque não é especial. Kamash bala, por isso falar Mishnah que não. Uma coisa é que o sacrifício não seja rico. Outra coisa é que o sacrifício seja feito de forma errada. Então, o sacrifício do pecador também tem que ser feito da forma certa. Essa é a novidade da Mishnah, por isso menciona tanto o minchá do pecador quanto outras. Pergunta, Yahri, se é essa a explicação da Mishnah? Hatam namilitni. Também em Zvachim, a Mishnah deveria ter falado a mesma coisa. Echad hatat cheref, veechad kol zvachim. Shekiblu daman zar veonen. A Mishnah fala lá em Zvachim, com relação a qualquer sacrifício, se um não coen fez um sacrifício, ou um coen inválido, etc., o sacrifício não valeu. A Mishnah lá deveria falar a mesma coisa do que aqui, tanto no caso do hatat do pecador, quanto outros sacrifícios, se um não coen fez, não valeu. E também mencionou os outros casos. E vamos falar a mesma coisa, Bishimonitzrich, e vamos dizer que a Mishnah falou, mencionou o hatat do pecador conforme Rabi Shimon, porque eu poderia pensar que, uma vez que o hatat do pecador tem que ser um sacrifício não especial, se o não coen fez, valeu, porque não é especial. Então, devemos falar a mesma coisa lá. Aí a Mishnah vem falar que não. O sacrifício do pecador não pode ser feito de forma errada. E a Mishnah não fala isso lá. Menciona só, com relação a qualquer sacrifício, essas são as leis. Mencionando o não coen, o coen impuro e outros casos. Então, o que se vê? Alma, queima de tana lei kol, velokatani chutz, kulio mashma. O que se vê de lá? A Mishnah fala todos os sacrifícios, isso inclui o sacrifício do pecador. Então, já sabemos dessa lei. Que também, no caso, o sacrifício do pecador tem que ser feito da forma certa. Achinami, queima de tana kol, velokatani chutz, kulio mashma. Então, que a nossa Mishnah diga a mesma coisa. Com relação a qualquer sacrifício de minchá, essas são as leis. Isso incluiria já o do pecador, minchat chote. Então por que a gente tem que falar minchat chote e outras menachot? Mas a pergunta volta. Então responde Itzrich, salca da terramina, uil velkina lereja de loki rabi Shimon, seifanami de loki rabi Shimon. Então explica a Gemara. Vimos o Daf Betamud Bet, que a primeira Mishnah da nossa Maseret não vai como rabi Shimon. A Mishnah fala que se o Kohen sacrifica a Mincha em nome do sacrifício errado, o dono não sai da sua obrigação. E rabi Shimon disse na Breita que valeu. Vimos esse assunto anteriormente. Então, a primeira Mishnah, Mishnah anterior, não vai como Rabi Shimon. Então, eu poderia pensar que a nossa Mishnah também não vai como Rabi Shimon. Se a nossa Mishnah tivesse dito, com relação a qualquer sacrifício de Mincha, se o não Kohen fez a Kmitzah não valeu, e as outras leis, eu poderia pensar que essa Mishnah também vai como Chachamim. Mas conforme Rabi Shimon, no caso da Mincha do pecador, valeu. Porque é um sacrifício não especial. Kamash Baran, por isso nossa Mishnah enfatiza, tanto com relação a Mincha do pecador ou outras Menachot, essas são as leis. Dessa forma, a Mishnah veio enfatizar, mesmo conforme Rabi Shimon, que diferencia entre a Mincha do pecador e outras Menachot em certo aspecto, aqui concorda. Continua. Amarav falou Rav, Zar Shekamatz Yachzir. Disse Rav, se o não Kohen fez a Kmitzah, ele pega o punhado de farinha que ele pegou, devolve com o resto da farinha e o Kohen faça a Kmitzah outra vez. Já fala, a farinha não se invalidou. Pergunta, Ve'anan, passalta? A Mishnah disse, passal. Ou seja, que a farinha se invalidou. Então, como é que Rav pode dizer que não? Não responde mais, passal, passal, atiarzi. Conforme Rav, a farinha não se invalidou. Não é isso que disse a Mishnah. Que a Mishnah disse, passal, é que a Kmitzah é inválida. O ato de pegar o punhado se invalidou, porque o não Kohen fez isso. Mas a farinha não. Pergunta Yahi, Hainu Benbetera. Se essa explicação da Mishnah, essa explicação do que disse está na cama, então é a mesma coisa do que Benbetera. Como vimos na Mishnah, conforme Benbetera, se a Kmitzah foi feita errada, devolvemos o punhado e o Kohen faz a Kmitzah outra vez da forma certa. Então, Tanakama também disse isso conforme Rav. Então, qual é a discussão? Não. Responde. Então, vamos ver a primeira explicação da Gemara. Que se o Kometz, se o punhado que foi pego errado, está completo, todos concordam que devolvemos o Kometz e o Kohen faz a Kmitzah da forma certa dessa vez. Então, nesse caso, não tem discussão. Que plique de Hasser Kometz. A discussão é o caso que o punhado, o Kometz, está agora incompleto. Algo aconteceu, parte do punhado se perdeu. Então o quê? Agora, se vamos devolver isso que sobrou, temos menos do que o volume certo para a Mincha. Então, fala Chachamim, a Mincha se invalidou. Rabanan Safri, loyavi mitoch beto vimalem. Conforme Chachamim, quando a farinha foi colocada nesse utensílio sagrado, essa é a farinha para o sacrifício de Mincha. Se o Kometz foi pego errado e parte se perdeu, não adianta devolver porque temos menos do que o volume certo. E não podemos acrescentar mais farinha, porque a farinha que foi colocada lá para Mincha, essa é a farinha do sacrifício de Mincha, conforme o Rami. Não podemos acrescentar mais. Não vai adiantar. Se agora a farinha está incompleta, toda a farinha se invalidou. Assim fala Rachamim. Benbeteira Savad, Yavim Itoch Betov Vemaleno. Fala Benbeteira que não. A farinha foi colocada no utensílio, então tudo bem. Essa farinha é para o sacrifício de Mincha. A pessoa pega de forma errada o punhado, faz a Kmitzah errado, e parte se perde. Fala Benbeteira, podemos acrescentar mais farinha. Conforme Benbeteira, o que designa a farinha para o sacrifício é a Kmitzah. Então, se a Kmitzah foi errada, é como se não aconteceu nenhuma Kmitzah. Então, a farinha é como estava antes. Se falta volume, podemos acrescentar mais. Conforme Rachamim, o que designa a farinha é o ato de colocar a farinha no utensílio sagrado. Então, se agora falta volume, não adianta acrescentar mais. O que foi designado, foi designado. Então, se o punhado está completo, fará, todos concordam que podemos devolver o Kometz e fazer a Kmitzah outra vez. Mas se o Kometz está incompleto, conforme o Rachamim, tudo se invalidou porque não podemos acrescentar. Conforme o Beteira, podemos acrescentar. Assim explicará aqui o debate da nossa Mishnah. Pelo Diyachi, Bebeteira omer yachzir veachzor veikmot beamin, Bebeteira omer yachzir veavimitov beto Pergunta. Se isso que Bem Eter veio discutir com o Rahamim, dizer que a pessoa pode acrescentar mais farinha, então que ele diga isso. Diga que a pessoa pode pegar mais farinha, acrescentar. Bem Eter não fala isso na Mishnah. O que disse o sábio? A pessoa pode devolver o Kometz e fazer a Kometzah outra vez. Não menciona nada sobre acrescentar mais farinha. Então a Gemara rejeita essa explicação. Ela volta atrás. Realmente, a discussão é como a Gemara tinha dito antes. Será que podemos devolver o Kometz ou não? Então, conclui a Gemara aqui que quando o Rav disse que o não Kohen fez a Kometzah, podemos devolver o Kometz, isso vai como Bem Eter. Conforme Rahamim, a Kometzah foi feita de forma errada, a farinha se invalidou. Pergunta Pshita? É óbvio que essa é a opinião de Bem Eter. O que disse o sábio? Se a Kometzah foi feita com a mão esquerda, podemos devolver o Kometz e fazer a Kometzah com a mão direita. Então, se o não Kohen fez a Kometzah, podemos devolver o Kometz e o que o Kohen faz a Kometzah. Por que diferença entre os dois? Eu poderia pensar que Bem Eter só disse isso, que podemos devolver o Kometz no caso que a Kometzah foi com a mão esquerda. Mas nos outros casos, por exemplo, não Kohen ou Kohen impuro, eu poderia pensar que ele concorda com o Rahamim, que a farinha se invalidou. Então Kamash Balá, por isso falará que não. Também se um não Kohen fez a Kometzah, com voz Bem Eter, podemos devolver o Kometz e que o Kohen faça a Kometzah. Pergunta, mas na Smo, por que a gente diferenciaria entre a mão esquerda e outros casos da Mishnah? Motivo seria que o seguinte raciocínio de Bem Eter. A gente encontra uma situação que o Kohen pode fazer o serviço no Betamidash com a mão esquerda. O Kohen Gadol no Yom Kippur levava o Ktoret com a mão esquerda para o Kodesh HaKodeshim e as brasas com a mão direita. Então ele fazia um serviço com a mão esquerda. Então mesmo que de modo geral o Kohen tem que servir no Betamidash com a mão direita, mas essa proibição não é absoluta, porque a gente encontra uma exceção, o Kohen Gadol no Yom Kippur com o serviço do Ktoret. Então por isso fala Bem Eter, aqui também, se a Kmitzah foi com a mão esquerda, a farinha não se invalidou. A Kmitzah não valeu. Então devolva o punhado, faça a Kmitzah outra vez. Então pergunta, Zarnami Ashkhalai Kshira Beshkhita? Também encontramos uma exceção no caso do não Kohen. O não Kohen não pode sacrificar, mas ele pode abater o sacrifício. Então você vê que essa proibição do não Kohen sacrificar também não é absoluta. Temos uma exceção, o abate. Então a mesma coisa aqui, se o não Kohen fez a Kmitzah, então que o punhado seja devolvido. Então por que a gente ia diferenciar entre a mão esquerda e o não Kohen? Então, fala, mano. Shchita lavavodai. A proibição do não Kohen sacrificar é absoluta. Não tem exceção à regra. O abate do sacrifício não faz parte da avodá. Não faz parte do serviço. Então, não tem nada a ver com o resto dos sacrifícios. A Kmitzah é parte da avodá. É parte do serviço. Então, se o não Kohen fez, eu poderia pensar que a farinha se invalidou. Falará que não. Conforme Bem Eter, a farinha não se invalidou. Ou seja, poderia pensar que no caso que o não Kohen fez a Kmitzah, a farinha se invalidou. Mas falará, a novidade, conforme Bem Eter, a farinha não se invalidou. Pergunta Velô. O abate não é parte do serviço da avodá? Vamarabizeira amarav, disse Rabizeira não me dirá. Shritat para bezar psula. Se o não Kohen abate a vaca vermelha, a pará do mar se invalidou. Vamarava lá e falou Rav sobre isso. Elazar bechuká ktivba. O motivo é porque a Torá fala que Elazar, o Kohen, vai abater a vaca vermelha e fala chuká, que assim tem que ser a lei. Somente o Kohen pode abater a vaca vermelha. Então se vê que o abate do animal é parte da avodá, é parte do serviço. Por isso, se o não Kohen abateu a pará do mar, se invalidou. Então, se vê que tem uma exceção à regra. No caso de sacrifícios, o não Kohen pode abater. Então, mesmo raciocínio de antes, se vê que essa proibição do não Kohen servir no Betamigdash não é absoluta. Tem essa exceção? Então, é claro que se o não Kohen fez a Kmitzah, a farinha não se invalidou conforme Bem Eter, assim como se o Kohen fez a Kmitzah com a mão esquerda. Então, volta a pergunta, qual é a novidade de Girav? Que a farinha não se invalidou nesse caso do não Kohen conforme Bem Eter. Mashani parad kochebe dekabaiti. Vai, Magnão. A proibição do não kohen sacrificar é absoluta. O abate não faz parte do serviço, não é uma avodá, por isso não kohen pode. E a parada humana não é própria nada para o nosso assunto. Porque a parada humana não é um sacrifício. A parada humana é, pertence ao tesouro do Betamigdash, Kochebe Dekabait, não tem nada a ver com sacrifícios. E lá tem uma lei que o não kohen não pode abater. Mas isso não diz nada sobre a lei dos sacrifícios, porque a parada humana não é um sacrifício. Pelo Belav Kol Dehenu, Kochebe Dekabait Baal Keuná, Kochebisbeach Lo Baal Keuná. Então, pergunta mais ainda. Se no caso da vaca vermelha, que não é um sacrifício, o não kohen não pode abater, então muito mais que, a gente, que faz sentido dizer, no caso do sacrifício, que o não kohen não pode abater. E a Torá abre essa exceção, fala que o não kohen pode abater sacrifícios. Então você vê que essa proibição do não kohen servir não é absoluta. Tem essa exceção. Portanto, é óbvio que conforme a bebeteira, se o não kohen faz a kmitzá, a farinha não se invalidou. Assim como se o Kohen faz a kmitzá com a mão esquerda, a farinha não se invalidou, porque a Torá abre uma exceção, o Kohen Gadol fazia o serviço do Ktore com a mão esquerda. Então, volta a pergunta, qual é a novidade de girar? Amar Pshishabirid Ravid, Mide Dehava Amarot Negai. Falou, sabe o que não? Não podemos dizer que se o não Kohen não pode abater a parada do mar, muito mais que não poderia abater o sacrifício. Falou, sabe o que não? Uma coisa não leva a outra. Assim como a gente viu no caso de Marot Negai. Manchas de lepra. Isso não tem nada a ver com sacrifícios. E só o Kohen pode diagnosticar a mancha de lepra do Metsurah, se é puro ou impuro. Então, não tem nada a ver com sacrifício. Somente o Kohen pode verificar as manchas. Então, você vê que tem leis que não tem nada a ver com sacrifício, que precisamos do Kohen. O abate da Paraduma não tem nada a ver com sacrifício e precisamos do Kohen também. Isso não diz nada sobre as leis do sacrifício. Não por isso a gente vai dizer que somente um Kohen poderia abater o sacrifício. Que não tem nada a ver. Tem leis como Paraduma, Marot Negaim, que tem precisa do Kohen. Tem leis do abate do sacrifício que não precisa do Kohen. Então, falando, o abate do sacrifício não é uma avodá, não faz parte do serviço. A Torá nunca abre nenhuma exceção permitindo o não Kohen sacrificar. Então, eu poderia pensar assim, o não Kohen fez a kmitzá, a farinha se invalidou, também conforme a bebeteira, fará que não. Essa é a novidade. Então, pergunta, Venila Mibamá. Encontramos uma exceção a essa regra. Na Bamá, vimos no final do Tratado de Svarim que tivemos épocas que a gente podia sacrificar numa Bamá, qualquer altar. Na época que o tabernáculo estava no Gilgal e Nove Givon, podíamos sacrificar em qualquer lugar e também um não Kohen podia sacrificar. Então, você vê que a Torá abre uma exceção com relação a essa proibição do não Kohen sacrificar. Como a Torá abre uma exceção e diz que o Kohen Gadol vai fazer o serviço do incenso do Ktoret com a mão esquerda. Então, por que diferença? Se você for me dizer que não, você não pode comparar a Bamá, um altar qualquer, com o tabernáculo ou o Betamigdash. São dois níveis completamente distantes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sacrifício numa Bamá, comparado com o Betamigdash ou o tabernáculo, o Mishkan, é como algo laico. Então não tem nenhuma comparação. O não Kohen pode sacrificar lá, porque esse sacrifício não tem nada a ver com o sacrifício no Mishkan ou no Beit HaMikdash. Então você não pode associar os dois. Então falando na Braita, Ve'atah, olha só isso. Minai la yotze, sheimala lo yeret. Sherei yotze kasher babama. Vimos essa lei em Zvachim, revisando. Tem sacrifícios inválidos que não devem ser levados para o Mizbeach. Mas se foram levados, são sacrificados mesmo assim. Mizbeach mekadesh tarauilo. Fala Breita. De onde eu sei que se o sacrifício é abatido e é tirado do Betamigdash, se invalidou, e se for levado para o Mizbeach, é sacrificado. Fala Breita. Porque a gente encontra a lei da Bamá. Um sacrifício em qualquer altar, que era permitido em certas épocas, estava fora do tabernáculo. E o sacrifício podia ser sacrificado. E aqui também, uma vez que a gente encontra uma exceção, se o sacrifício foi tirado do Betamidash e levado para o Mizbeach, pode ser sacrificado. Então você vê que essa braita associa entre a lei da Bamá com a lei do Betamidash. Então aqui também vamos dizer a mesma coisa. A gente encontra na Bamá que o não Kohen pode sacrificar. Então, você vê que essa proibição de sacrificar não é absoluta. Portanto, faz sentido dizer que se o não Kohen ele faz a kmitzah conforme a meteira, a farinha não se invalidou. É só devolver o kometz, fazer a kmitzah outra vez, assim como no caso da mão esquerda, que a Torá abre a exceção do Yom Kippur. E conforme a meteira, a farinha não se invalida. Só que a Gemara trouxe dessa braita uma associação da lei da Bamá com a lei do Betamidash, usamos a Bamá como referência para a lei do Betamidash. Aqui não. Tana azotorata olá samihle. Como vimos em Zvachim. Essa braita usa como base um pasuk para dizer que se o sacrifício foi retirado do Betamidash, depois levado para o Mizbeach é sacrificado. Tem um pasuk zotorata olá para isso. A braita traz só um apoio. Uma smarta da lei da Bamá. Mas não aprendeu da lei da Bamá para a lei do Betamidash. É só um apoio. É só um exemplo. Então, realmente fala que a lei da Bamá não tem nada a ver com a lei do Betamidash, não pode ser usado como referência. Um altar particular é considerado como laico, Hulin, comparado com o Mishkan ou o Betamidash. Então não temos nenhuma referência. Não temos nenhuma exceção à regra também, que se o não Kohen, que o não Kohen pode sacrificar. Não, não encontramos nenhuma exceção. Então, eu poderia pensar que se o não Kohen faz a kmitzah, conforme meter a farinha se invalidou. Farav que não se invalidou, é permitido devolver a farinha e que o Kohen faça a kmitzah outra vez. Então, isso fala a Gemara por enquanto. Bezat Hashem, vamos à conclusão disso. Vamos ver como a Gemara conclui a explicação do que disse Rav. E um outro caso. O que acontece se o utensílio com a farinha está no chão do Betamidash e o Kohen faz a kmitzah? Será que valeu ou não? Vamos ver os lados da questão. Com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.